18 minutos, voltamos com Pensar Educação para o Brasil e voltamos também com Mídia na Escola nesta noite de segunda-feira. Vou dar hoje para ele que faz companhia para a gente nesse Mídia na Escola, Fabrício Lacerda, muito boa noite.
Olá, olá, boa noite, Holanda, boa noite, ouvintes, nessa noite quente, Belo Horizontina, estamos aqui mais uma vez para falar sobre mídia na escola, tudo bem?
Tudo ótimo. Fabrício, a nossa convidada, onde você apresenta?
Pois é, a nossa convidada, ela vem de outro estado, ela é de Santa Catarina, professora Daiane, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dela numa escola da rede estadual, num município próximo de Florianópolis, mas eu não vou adiantar não, eu vou deixar ela falar. Oi, professora Daiane, tudo bem? Como você está?
Olá, tudo bem? Boa noite para vocês. É um prazer estar participando, né, desse programa. Eu já estive aí no estado de Minas, visitando as cidades históricas, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Mariana, Belo Horizonte e tal. Muito, muito bonitos os lugares aí, né? Só fazendo uma correção, Fabrício, fica um pouco distante de Florianópolis, né? Só uns 400 quilômetros da minha cidade, porque é interior, tá?
Eita,
Então,
olha aí.
aqui, até para vocês terem noção, é uma cidade bem pequenininha, né? Tangará, fica no meio oeste catarinense, tem cerca de 8.700 habitantes, né? E eu trabalho na escola, que só tem uma escola de ensino médio aqui na minha cidade, e também trabalho com ensino fundamental na cidade vizinha, que fica a uns 7 quilômetros, que é Pinheiro Preto. Bem, então, meu nome é Daiana Fontana Secato. Eu sou mãe do Bernardo, de 9 anos, e do Leonardo, de 3 anos. Sou professora da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, atualmente, há quase uma década. Resido, então, no interior de Santa Catarina, meio oeste catarinense. Trabalho em duas escolas. Aqui em Tangará, eu trabalho com o ensino médio, que é a Escola Mater Salvatores, e com o ensino fundamental, então, na cidade vizinha, que é Pinheiro Preto, na Escola de Educação Básica, professora Maura de Sena Pereira. Além das aulas, eu ainda mantenho um site, que é um blog pessoal, que é o profdaianafontana.blogspot.com.br, onde eu posto materiais voltados para a questão das ciências humanas e também a questão de material didático. E também sou mantenedora do site jogosdehistoria.net, que é voltado para a questão do ensino de história e jogos digitais. Eu tenho mestrado profissional em ensino de história pelo Prof. História UDESC, 2019, e especialização em ensino integrado em filosofia, geografia, história e sociologia pelo IFSC, 2019, especialização em educação na cultura digital pela UAB UFSC, 2017, especialização em metodologia do ensino de história e geografia pela UNITER, 2016, graduada em licenciatura em história pela UNOESC e também em geografia pela UNINTER. Então, minha caminhada e na educação, né, a gente sempre procurando se atualizar.
Pois é, Daiane, uma caminhada bem diversa, né? A gente percebe com interesses aí que vão desde o trabalho com as novas tecnologias, né? Passando por outros caminhos aí, uma formação em geografia. Eu gosto dessas formações um pouco mais abertas, assim, que dialogam com outros campos. Então, a gente vai até voltar no final a falar sobre esses sites que você mantém, acho que a gente pode repetir depois para o ouvinte poder anotar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você tinha me contado antes um pouco sobre o seu trabalho. Eu vou tentar dividir aqui em partes, né? Tanta coisa. Mas eu quero começar com a sua experiência de trabalho com memes em sala de aula. E aí eu queria que você contasse um pouquinho aí para os ouvintes como é que é isso. E não sei se todos os ouvintes sabem o que é um meme, se você puder aproveitar também para explicar um pouquinho, né? Falar o que é um meme, como é que é esse trabalho, isso que seria bacana.
Então, eu, como professora de história, eu sempre gostei de trazer um pouco de ludicidade, trazer coisas diferentes para as aulas, né? E o meme, eu pessoalmente gosto muito, porque ele é um gênero textual, ele carrega uma intencionalidade, mas você pode trabalhar muita coisa através do meme. Você trabalha a questão da leitura de imagens, né? Iconografia, a iconologia, a questão da interpretação, você aborda a questão das tecnologias de informação e comunicação, que são os TDICs, a questão que envolve, né, toda essa questão da indústria cultural também, tá? Então, o meme você pode trabalhar muitas, uma infinidade de coisas, inclusive com os memes que eu levo para a sala de aula e com os memes que os alunos criam também, tá? Para quem não sabe o que é um meme, ou alguns falam meme, né? Esse termo meme, ele foi cunhado em 1976 pelo biólogo britânico Richard Dawkins no livro Gene Egoísta, para definir elementos replicadores. Então, o meme ele pode ser considerado uma ideia, um conceito, um som, uma informação que pode ser transmitida rapidamente, tá? E a título de curiosidade, até um estudo desse conceito que é chamado memética. E memes, então, na internet seriam né, uma ideia, um conceito que se difunde através da web rapidamente. Assim como os vídeos, imagens, né, que se espalham por meio aí dos sites, dos blogs, e-mails, né? Inclusive, tem a Universidade Federal Fluminense, eu sempre trago para os meus alunos, né, quando alguns ficam espantados que existe esse termo memético, esse estudo dos memes, que é o Museu de Memes. O endereço é www.museudememes.com.br, que ele traz então os memes, o histórico, é muito interessante. Então, para quem gosta de memes, dá uma olhadinha lá nesse site Museu de Memes, tá? E quando eu trabalho também essa questão dos memes, eu sempre trabalho questões, né, adjacentes, tais como a questão que a internet não é uma terra sem lei, a questão do marco civil da internet, né, que coloca aí as garantias, direitos e deveres, né, dos usuários, né, para eles entenderem que tem que ter responsabilidade na hora de se utilizar a internet, a questão da ética no uso das tecnologias. Então, que não se pode ofender ninguém, não utilizar termos preconceituosos, pejorativos, e até inclusive a questão dos direitos de imagem aí, né? Quando se pega uma imagem de um professor ou de um colega e se utiliza ela de forma indevida, você pode sofrer as consequências, né? Pode ser processado. Então, a gente sempre, antes de iniciar essa questão dos memes, eu sempre oriento os alunos sobre essa questão da imagem, né? Então, também um termo adjacente que entra nessa questão da cultura digital, né? Que tem a BNCC prevê. Quando eu trabalho os memes, eu também trago histórico para eles de alguns memes mais famosos. Eu sempre utilizo aquele que tem o cupido com a cabeça de ET, aquele do sorriso que é do astro de basquete chinês Yao Ming, o garotinho que virou meme da série 13 Demais. E eu sempre faço assim uma abordagem para que os alunos entendam, né, que um meme é legal, é uma forma muito dinâmica, diferente de se estudar história, mas que também tem que ter essa responsabilidade, né? Aí eu mostro para eles também essa questão, como que foi o primeiro meme que eu criei, que foi um meme que tem tipo um esqueleto na frente do computador, aí com o meme assim, o professor esperando o aluno entregar trabalho. Ideia clara, né, para não deixar também o aluno sem um meme, eu coloquei, né, outra figurinha do lado com um esqueleto, né, aguardando o professor corrigir o trabalho. Então, tanto a gente professor se identifica quanto os alunos. E eles gostam muito, acaba se tornando assim uma aula bem dinâmica e bem diversificada. Aí eu trago muitos memes de história, vou explicando, né, o que que eles entendem com aquele meme, quais que são as problemáticas que o meme traz, né? Então, o meme ele traz muitos elementos para a gente explorar. E ao final da minha explicação sobre os memes, eu sempre desafio eles, né? Agora é a tua vez, né? Agora é a vez do aluno, então, de criar um meme. Aí eu coloco assim, o meme que tem na internet, que é daquele escultor Strass. Eu coloco assim: se o Strass conseguiu fazer um véu transparente com mármore, você consegue sim fazer um meme de história, porque a princípio os alunos eles gostam dos memes, mas quando chega na hora deles criarem, eles ficam um pouco receosos de talvez não, de não corresponder à expectativa, de não conseguir, porque eu digo, olha, a gente criar um meme é difícil, porque você vai ter que entender o assunto e vai ter que explorar como você vai criar um meme para que a outra pessoa entenda qual que é o recorte histórico que você está usando, né? Então, eu já trabalho com memes no ensino médio há uns 3 anos. Inclusive, lá no blog eu postei que eu fiz um festival de memes em 2018. Trabalhei com as três turmas, aí eles criaram os memes com as explicações e tal. Muitos estão. O meme foi impresso, mas a explicação está manuscrita. E aí a gente fez uma exposição com os memes, né?
É, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com a professora Dayana para falar mais um pouquinho dessas experiências. Intervalo ao som de João Bosco, Caça à Raposa, música de João Bosco e Aldir Blanc.
Educação, pensar o Brasil.
Eu não prestava atenção em nada e nem rendia no estágio. Virava noite estudando, mas sempre ia mal nas provas.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Escola.
Agora 9 horas 22 minutos, voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil e voltamos com Mídia na Escola. Hoje estamos aqui conversando com a Dayana, falando de memes e jogos no ensino de história. Professora, no último bloco você falou um pouco sobre o direito de imagem, o cuidado com a imagem. E a gente está, eu pelo menos estou aqui navegando no blog, vendo muitos dos memes que você criou. E tem inclusive muitas imagens históricas, quadros clássicos. E eu queria saber como contextualizar, porque tem quadros que são, inclusive, compatíveis com O assunto do meme, né? Tem quadros do Império, sobre o Império, com memes sobre a história do Brasil. Como que é tratar dessa arte clássica ao mesmo tempo que se discute essa linguagem dos memes?
Pergunta, até alguns também são os alunos, né? Que buscam na internet, né? Sempre eu bato na tecla que a questão, principalmente do direito de imagens e tal, na questão que se você utiliza uma imagem que a pessoa, né, por exemplo, vai fazer um meme sobre, isso rola muito às vezes em sala de aula, né, faz um meme, uma figurinha lá com a professora, ela não gosta, né, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas a questão dos direitos de imagens ali, o ideal seria sempre buscar imagens em bancos, de imagens público, né, que aí você pode utilizar sem problema, né? Mas tudo isso é uma questão de amadurecimento também dos alunos, né? Mas a gente sempre problematiza essas questões, ou alguma imagem que às vezes é um pouco impactante, então a gente pode trazer para a sala de aula também essas discussões. Mas a questão que é, o preferível seria utilizar bancos de imagens gratuitos, públicos, né? Ou tem sites especializados nessa questão dos memes, como inclusive no site eu utilizo alguns, que é o Gerar Memes, que é bem bom, para bem rápido, né? Mas os alunos também trazem muitos aplicativos que eles utilizam para fazer os memes, né?
Eu fico muito impressionado, Dayana, com essa coisa dos memes, com as possibilidades que ele abre, né? Ele abre muitas possibilidades do ponto de vista de uso da tecnologia, então você tem variadas formas e variados processos para lidar. Ele abre muitas possibilidades do ponto de vista da linguagem, né? E de como a gente constrói a leitura de imagem, como dialoga isso com o texto. E ele abre várias possibilidades do ponto de vista da abordagem de alguns conceitos relevantes no contexto escolar, né? Você, como professor de história, precisa, de alguma forma, estabelecer também esse vínculo. E o material que você produz e publica no seu blog me deixa muito claro como que isso é rico para esses estudantes. Eu fiquei aqui seduzido pelo seu trabalho. Muito bacana, parabéns, viu?
Obrigada.
E aí eu não pude deixar de ver no material, né, nas indicações que você fez, essa curadoria de jogos digitais que você apresenta. Também é outra coisa que me chamou muita atenção. Eu queria que você falasse um pouco como é que é esse trabalho e como é que isso dialoga com o espaço de sala de aula.
Bem, então eu vou iniciar como que foi o meu relacionamento com essa questão dos jogos, né? Eu, quando criança, quando adolescente, nossa família sempre, né, foi de classe média baixa, então eu nunca tive contato como outros professores com relação a jogos, né? E eu sempre, digamos assim, fiquei com o pé atrás em relação à utilização dos jogos em sala de aula. Tinha muitas dúvidas, tinha medo que a aula acabasse virando bagunça e tal. Até que eu fiz uma especialização em Educação na Cultura Digital, que é através da UAB, Universidade Aberta do Brasil, e da UFSC, que eu iniciei em 2014, que uma das propostas era você, na hora de você pensar o teu TCC, partir para alguma área, ou a questão da fotografia, ou a questão dos jogos, tinha a questão de música. E eu, como eu tinha esse problema, eu achava que o jogo era um concorrente do professor, eu via muitas vezes os jogos como um inimigo, porque distrair os alunos, como é que o professor vai competir com, né, com imagens atrativas, com som? Então, eu sempre tive esse pé atrás com relação aos jogos. Meu esposo gostava muito de jogar, então eu comecei a entender, nossa, mas que universo é esse que fascina, né, que instiga as pessoas a jogar. E aí, então, no TCC, eu decidi, vou fazer sobre a questão do jogo para ver se eu vou superar esses paradigmas aí que eu tenho com relação aos jogos, né? Ou que muitas pessoas têm achando que é perca de tempo, que é só enrolação. Na verdade, quando o professor planeja utilizar um jogo em sala de aula, pode ter certeza que ele vai ter muito mais trabalho do que se ele não utilizasse jogos em sala de aula, né? Então, a partir do meu TCC e das leituras aí, o meu universo se abriu um pouco mais. Até eu tive uma experiência de utilizar com o nono ano de uma escola municipal, jogos, né, que era sobre a Primeira Guerra Mundial, né, uns joguinhos online. E aí, eu não pensava que ia fazer mestrado, mas acabei que fiz a prova do Prof. História, passei e fui para Florianópolis viajar toda semana, né, quase 400 quilômetros para fazer o mestrado. E aí, no mestrado que eu amadureci a ideia dessa questão dos jogos, eu vi que, né, é um universo grande essa questão dos jogos, e que eu queria transformar aquilo que eu tive dificuldade numa oportunidade. Porque quando eu fui investigar essa questão dos jogos, o que eu percebi é que se o professor não é um gamer, então ele tem muita dificuldade de inserir, às vezes, os jogos em sala de aula, né? Que a gente fala até, os estudiosos dizem que os adolescentes seriam os nativos digitais e os professores os imigrantes digitais, né? Que não tem essa intimidade com a tecnologia, com a questão dos jogos. E eu, como uma imigrante digital, alguns até mudaram agora, residente, que é aquele que usa, e visitante, aquele que não conhece muito, né? Porque a gente também tem adolescentes que não conhecem muito a questão da tecnologia. A minha intenção durante o mestrado do Prof. História, que além da dissertação a gente tem que, né, confeccionar um produto voltado para a questão do ensino, foi pensar em algo que pudesse ajudar os professores que, assim como eu, não tinham aquela intimidade com jogos, com tecnologia. Então, foi a partir daí que eu pensei nessa questão da curadoria de jogos, né? Um site que pudesse ser alimentado e que tivesse, então, indicações de como que o professor... eu sou um professor que não tem muita intimidade com a tecnologia, mas eu quero inserir um jogo, né? Inclusive, no site tem algumas sugestões. Eu quero inserir um jogo na minha aula. Como que eu faço isso? Eu não achei nenhum site que dissesse assim... que tivesse um roteiro para o professor trabalhar, que tivesse dicas, né, do que fala o jogo, quais são as críticas, os comentários. Então, aí fui, né, peguei então a plataforma Wix e comecei a criar meu site a partir daí, né, meio autodidata, não precisa ser web designer para criar. E eu acabei gostando da ideia e então, na verdade, o meu site é um bebezinho ainda, né, eu estou alimentando ele, agora a gente com aula, né, é meio complicado. Mas a minha intenção é pegar jogos, tanto educativos quanto... Inclusive, tem um jogo comercial, né? Que é o Assassin's Creed Rebellion, que também faz parte do universo dos nossos jovens. Por quê? Tem professor que diz, mas claro, no jogo é fictício, não tem nada a ver. Mas a partir do jogo, o nosso aluno vai aprender. Eu vejo o meu filho, né, que tem 9 anos, às vezes ele vem com algumas questões que ele vê a partir dos jogos, né? Então, a gente aprende com o jogo, né? Além do jogo. Então, são muitas possibilidades que o jogo nos traz. Você ficou, por exemplo, no Assassin's Creed Rebellion, fala da questão da Inquisição Espanhola. Então, olha que interessante, você pode explorar essa questão, né, com os seus alunos, com o tema que você está trabalhando. Então, eu pensei em um site que pudesse auxiliar, por isso que o público-alvo são os professores, pudesse auxiliar os professores nessa caminhada, né? Porque tem alguns sites de jogos, sim, né, de professores gamers, são, né, sites super legais, mas eu queria algo, então, que ajudasse esse professor que tem um pouco de dificuldade, que foi o que eu vivenciei. E a gente sabe que quando o professor está inseguro na hora de utilizar a tecnologia, né, se ele se sentir inseguro, eu não sei se isso vai dar certo, então eu não vou. Ele prefere não utilizar em sala de aula. Então, o site visa isso, é pesquisar jogos, né, por isso que é uma curadoria, eu não vou hospedar nenhum jogo, mas eu vou fazer comentários e indicações de jogos que possam servir.
Muito obrigada. Vamos para mais um intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar Brasil. Dá tempo da gente falar mais um pouquinho daqui a pouco. Intervalo ao som de Raquel Luz, Lua e...
Educação, Pensar o Brasil. Saúde e consciência. Informação a serviço da qualidade de vida. De segunda a sexta, às 5 e às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Produção, Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Mídia da Escola.
Nove horas 37 minutos e voltamos. Vamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil. Hoje, em mais um Mídia na Escola, estamos recebendo a professora Daiane Sato falando sobre jogos e memes no ensino de história. Daiane, mais uma pergunta, mais uma dúvida nossa. Uma linguagem tão curta e direta com o meme, ou os suas linguagens muito ligadas ao entretenimento, qual o risco desses lugares, desses mecanismos, ferramentas ou até linguagens reduzirem ou empobrecerem a compreensão de acontecimentos históricos muito complexos, né? Inclusive, reconhecer as possíveis diversas narrativas em torno de um único acontecimento histórico. Corre esse rio impedir que isso aconteça?
Muito bem, Yolanda. Quando eu coloco essa questão dos memes, eu sempre exponho aos alunos que o meme ele vai fazer um recorte histórico. Não tem como você abordar muitas vezes todo a complexidade do fato histórico, como, por exemplo, a questão do contestado aqui da nossa região, com o meme. O meme ele vai fazer um recorte histórico. Então, por isso que é importante também esse intermédio do professor, né, de explicar. Inclusive, quando foi proposto para uma série que criasse memes sobre alguns movimentos no Brasil Colônia, né? Teve memes, assim, apesar de eu falar sobre essa questão que se tem que cuidar com a questão do preconceito, né, regional e tal, e aí algum aluno ainda, não teve esse cuidado e criou um meme, né, utilizou uma imagem lá e tal, preconceituosa. Aí, então, a gente conversa, inclusive, a gente utiliza esse tipo de coisa para refletir com os alunos, né? Olha, vocês perceberam o que esse meme está, né, esse meme, essa imagem que ele pegou, provavelmente de algum site, ele está carregado com preconceito, então a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? E algo que eu acho muito importante também é que eles criem, que eles não copiem. Até um dos critérios que eu utilizo para avaliação é triar, né? Criar um meme, não só reproduzir, pegar de um site pronto, né? Porque, inclusive, você pode correr o risco de pegar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Por isso que eu disse que um meme é algo complexo. Você tem que ler o assunto, tentar entender e fazer aquele recorte histórico, né? Inclusive, em alguns trabalhinhos eu coloco qual que é o recorte histórico que o meme vai abordar. Porque é impossível também no meme você refletir sobre, né, vários aspectos de um fato histórico.
Daiana, eu sou a Dilza, professora da UFMS, Federal do Mato Grosso do Sul, também sou professora de História. E eu tenho uma pergunta para ti, assim. Em primeiro lugar, como é que tu faz, primeiro tu dá a aula, depois sugere o meme, como é que funciona essa tua metodologia de trabalho? São duas perguntas, na verdade. A segunda é, trabalho antes da pandemia e pós-pandemia. Como é que tu conseguiu te virar, assim? Tu já tinha começado esse trabalho antes da pandemia? Como é que tá acontecendo agora?
Uhum. Muito pertinente essa pergunta também. Bem, como que é a minha metodologia com relação aos memes, né? alguns assuntos que eu vejo que às vezes, que eu vejo a possibilidade de se trabalhar com meme, então aborde-se o assunto, né, trabalhe-se em sala de aula, e aí, então eu faço toda uma apresentação, eu tenho os meus slides já ali bonitinhos, vou sempre alterando eles, colocando memes e tal. Então, eu faço toda uma apresentação com relação ao que é um meme, a origem dos memes, né? Quais os memes famosos, alguns memes de história. E no final, sim, eu proponho para eles fazer a criação dos memes. Inclusive, eles não ficam só na criação. Antes da pandemia, a gente fazia, então, a apresentação. Então, reunia-se individualmente ou em duplas. Os alunos, cada um tinha um assunto, então eles criavam esse meme. E aí eles enviavam para mim por e-mail, eu fazia uma apresentação de slide com cada e-mail de equipe e eles apresentavam o assunto e tentavam explicar qual que era o recorte histórico, né, o que, que ele queria trazer com aquele meme. E o que a gente pode... Então, não adianta só você jogar para o aluno, ah, cria um meme. Não, ele tem que saber o que, que é um meme, o que ele não pode e não pode, né, que essa questão dos direitos autorais, utilizar um professor, um colega aí para fazer meme também não pode. Então, acho que é importantíssimo essa questão de explorar primeiro o assunto, o que é um meme, né? E foi bem perceptível essa questão com relação aos memes, até a questão dos jogos também, antes da pandemia e depois, né? Eu, inclusive... Agora, no final ali, eu propus para o oitavo ano e também para o primeiro ano trabalhar, né? Primeiro ano trabalhar a questão de Roma. Em outros anos que eu trabalhei a questão da Grécia, nossa, rendia super bem, né? Porque o professor está ali do lado, vai orientando, às vezes alguns têm dificuldade, você faz algumas indagações, vão surgindo as ideias. E eu percebi, nesse trabalho que eu fiz esse ano com os memes, que foi com o primeiro ano, assim, que caiu muito o rendimento, né? Por esse fato de nem todos terem acesso à tecnologia, apesar de eu gravei vídeo, eu mandei slide para eles, né? Eu me propus né? Fiquei à disposição, no caso, se eles quisessem ajuda, mas assim, a gente percebe que o ensino presencial, nossa, não tem comparação com esse ensino remoto em questão de rendimento, né? O rendimento decaiu muito, até para a gente utilizar. Eu disse, não, porque no início eu queria encher eles de material, porque parece que o ensino remoto você nunca vai conseguir, né, passar aquilo que você queria como no presencial. Né? Parecia tudo tão mais fácil, parece que fica faltando muita coisa no ensino remoto. E apesar de eu gravar vídeo e tentar, né, que eles entendessem de várias formas, mas o rendimento caiu muito em relação à questão da pandemia, né? Seja pelo próprio comprometimento dos alunos, pela motivação, né, diante do que a gente vive, e pela questão do acesso às tecnologias também, que aí ficou bem evidente, né? Quem tem acesso, quem não... A gente vê por nós, professores. Eu tive que investir em computador, investir numa internet melhor, investir em webcam, em software para gravação, né? Então, a gente vê por nós, professores, o quanto que essa pandemia abalou essa questão do ensino, né? Nada substitui o ensino presencial. Eu coloco que essa pandemia ficou muito clara a questão dos investimentos em saúde e em educação, principalmente.
O nosso tempo já está acabando, mas é tempo de passar os endereços de novo para a gente, né? O Fabrício falou lá no início da gente repetir os endereços.
Então, eu até gostaria, assim, que bom que professores e estudantes estão me ouvindo, porque eu só queria deixar um recadinho, que apesar de a gente querer investir nessa questão dos jogos, aí a gente tem muita falta de pesquisa nessa área de jogos, inclusive educativos, né, voltado para essa área. Então, que os jovens aí pesquisem, né, invistam nessa área, os professores também, as universidades, e eu vou passar, então, os endereços. Do meu blog, onde eu compartilho o material, é profdaianafontana.blogspot.com.br. E o site do Curadoria de Jogos é jogosdehistoria.net.
Muito obrigada, professora Daiana. Professor Fabrício, muito obrigada por mais um dia na noite de segunda-feira.
Eu é que agradeço, Yolanda, a atenção, né, o cuidado com os ouvintes, e agradeço pelo convite. Esse ano é o último, né? Aí temos que pensar como é que vai ficar no ano que vem. Estou aí.
Sim, a gente espera se encontrar ano que vem, espera logo estar nos estúdios físicos da Rádio UFMG Educativa.
Se Deus quiser.
Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Dayana. Vamos fechando mais um bloco aqui no Pensar Educação Brasil com os Borges, Marilton Borges e Gonzaguinha. Caramba, música do Marilton Borges.